que tudo que nós viemos ouvir nessa noite, que o Senhor possa abrir os nossos olhos, que o Senhor possa falar conosco, que a presença do Senhor esteja no nosso meio. Eu invoco o Seu nome, Jesus. O Senhor é o nosso Deus. O Senhor é o nosso Salvador. O Senhor é o nosso Cristo. Ajuda-nos a aceitar o Senhor. Ajuda-nos a fazer tudo aquilo que o Senhor tem falado conosco. Ajuda-nos a permanecer nessa fé. Ajuda-nos a permanecer buscando o Senhor. Tua palavra diz: quem não vai nos separar do amor do Senhor? A morte, as lutas, as perseguições. Pelo contrário, ajuda-nos a permanecer crendo, haja o que houver. Ajuda-nos a permanecer buscando o Senhor, até que um dia nós possamos sair desse corpo e receber um novo corpo. Obrigado por essa noite. Queremos te ouvir, Senhor. Queremos te ouvir. Que o nosso coração esteja aberto para te ouvir. Para te ouvir, Senhor. Espírito de Deus, vem sobre nós nessa noite. Vem sobre a tua igreja, sobre o teu povo. Nós te louvamos, Senhor. Nós te louvamos. Pode ser. Quem sou eu? Quem sou eu? Para que de mim se lembre, Senhor? Porque te chamo de Senhor, se não faço o que tu manda. Ferido me encontrava, frutos de engano colhi por tua palavra não aceitar, mas a misericórdia do Senhor alcançou a minha dor. Ouvi a tua voz. Quem sou eu para que de mim se lembre, Senhor? Porque te chamo de Senhor, se não faço o que tu manda. Ferido me encontrava, frutos de engano colhi por tua palavra não aceitar, mas a misericórdia do Senhor alcançou a minha dor. Ouvi a tua voz, o teu padecer não é em vão. Dores de parto sofrerá para comigo a mesa sentar. Minhas promessas tu terás e serás monte de santidade. Em mim és monte de santidade e serás monte de santidade.
sofrerás para comigo a mesa sentar. Minhas promessas tu terás, o teu Senhor. O teu padecer não é em vão. Dores e parto tu terás para comigo. Para comigo a mesa sentar. Minhas promessas tu terás e serás Senhor. e serás monte de santidade. Em mim és, em mim és monte de santidade. E serás monte de santidade. Em mim és monte de santidade. O teu padecer não é em vão. Dores de parto sofrerá para comigo a mesa sentar. Minhas promessas tu terás e serás monte de santidade. Nele, só nele, em mim és monte de santidade. E serás. Obrigado, Senhor. Que nós possamos crer assim. Que o nosso, ensina-nos a padecer. Ensina-nos a sofrer. Porque assim, viveremos melhor. As nossas vestes serão mais brancas. Não tem como não passar por onde o Senhor passou. Por isso que o Senhor disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Obrigado, Senhor. Queremos sentar na mesa. Obrigado, Jesus. Nós te louvamos nessa noite. E queremos ouvir o que o Senhor tem a nos dizer. Oh, aleluia. Oh, aleluia, Senhor. Obrigado, Senhor. Nós te louvamos. Aquela música nova. Oh, obrigado, Senhor. Nós te louvamos. Oh, aleluia.
Quero ser bem mais do que já sou, um adorador por excelência, me tornar. Quero ser bem mais do que já sou, um adorador por excelência, me tornar. Eu não vou me importar o que vai acontecer, eu só quero te exaltar. Tu és a razão do meu viver. Eu não posso me calar. Tem adoração em minha alma, um adorador por excelência, um adorador por excelência, um adorador por excelência. Quero ser.
Amém, desde o começo, amém? Como é que começa lá?
Quero dar o melhor de mim.
Quero oferecer, Senhor.
Quero oferecer sacrifícios de louvor. Quero ser bem mais do que já sou. Um adorador por excelência, me tornar.
Quero dar o melhor.
Quero dar o melhor de mim. Quero oferecer sacrifícios de louvor. Quero ser bem mais do que já sou. Um adorador por excelência, me tornar. Eu não vou me importar o que vai acontecer. Eu só quero te exaltar. Tu és a razão do meu viver. Eu não posso me calar. Tem adoração em minha alma. Um adorador por excelência, um adorador por excelência, um adorador por excelência, quero ser. Eu não vou me importar o que vai acontecer, eu só quero te exaltar. A razão do meu viver, eu não posso me calar. Tem adoração em minha alma. Um adorador por excelência, um adorador por excelência, um adorador por excelência, quero ser. Quero dar o melhor de mim. Quero me oferecer sacrifícios de louvor. Quero ser bem mais do que já sou. Um adorador por excelência, me tornar. Eu não vou me importar o que vai acontecer. Eu só quero te exaltar. Tu és a razão do meu viver. Eu não posso me calar. Tem adoração em minha alma. Um adorador por excelência, eu quero ser. Um adorador por excelência, eu quero ser, Senhor. adorador por excelência. Um adorador por excelência. Quero ser.
Podemos assentar?
Amém. Alô, alô, alô. Amém. Deus abençoe, tenham todos uma boa noite. Que a paz do Senhor seja com todos, amém. A fé, a esperança, a caridade, sofrimento, seja com todos, amém? A paz, a fé, a esperança, a caridade, o sofrimento. Ninguém falou amém, não? Amém, né? Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia, por favor, em Hebreus capítulo 10. Hebreus capítulo 10. Antes de iniciar, Hebreus capítulo 10, versículo 19, tá? Mas antes, gostaria de lembrar que amanhã é dia da reunião de casais. E o pessoal tem reunido aí e feito um caldo, um cachorro quente, alguma coisa assim, refrigerante, né? Então, quem quiser colaborar com um, dois, três reais, quatro, de acordo com as possibilidades, né? E aí, conforme o valor que apura, aí é feito o caixa para esse. Parece que está sendo bebê, né, bebê? O caixa. Aí ele depois presta conta com vocês aí sobre a despesa, a receita e a despesa. Amém. Mas então, depois da reunião, pessoal, que quiser ajudar, que venha a reunião, né? Porque às vezes a pessoa não vem. Reunião de casais. Eu sei que tem sido bom. Então vamos abrir agora em Hebreus 10, 19. 10, 19. Tendo, pois, irmãos.
Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com um verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. E consideremos-nos uns aos outros, para nos estimularmos à caridade e às boas obras, não deixando a nossa congregação, como é de costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Porque, se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo, que há de devorar os adversários. Quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia só pela palavra de duas ou três testemunhas. De quanto maior castigo, cuidais vós será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue do testamento com que foi santificado e fizer agravo ao Espírito da graça?
Amém. Aí tá, você parou então no versículo 30, né? 29, daí depois nós damos sequência, do 30 para frente. Amém. O que está dizendo aqui? Tendo ousadia para entrar na presença de Deus. No outro dia nós mostramos aqui no quadro como era o tabernáculo. E o tabernáculo, que era dividido em três partes, o átrio, o santo e o santo dos santos, isso também, o tabernáculo, lá o lugar, como se fosse o santuário, a igreja, como a gente chama o templo, né? O santuário ele era dividido em três partes. Mas depois Jesus entendeu que esse santuário, esse lugar, o lugar de adoração, essa casa onde Deus morava, onde Deus estava, então lá estava a arca, estava todas aquelas coisas que simbolizavam presença de Deus, estava lá dentro da arca, né? Os catiçais, os querubins lá em volta. Então, tudo simbolizavam ali, aquelas coisas, a presença de Deus. Deus estava ali. Isso, esse tabernáculo, esse templo, hoje o que que é? Hoje o que que é? Hã? Somos nós. Então, nós somos o tabernáculo. Nós somos esse lugar onde Deus está. Certo? E Deus derramou o Espírito dele sobre toda a carne. Deus derramou o Espírito dele sobre toda a carne. A Bíblia diz que quando ele subiu, ele derramou o Espírito sobre toda a carne, para que ninguém possa alegar que não tem direito, que não é capaz, que não pode. Todos são convidados, através desse derramar do Espírito Santo, todos são convidados a entrar no céu. Todos são convidados às bodas do Cordeiro. Todos. Não tem nenhum. Mais tem um menos. Com isso, ficou assim caracterizado que Deus habita em cada um de nós. Deus mora em nós. Deus não habita em casa construída por mãos de homens. Deus habita em nós. Agora, qual é o problema? Então, você pega o tabernáculo lá, e pega o tabernáculo aqui. O tabernáculo lá, em outro lugar, Paulo fala assim, que quando este tabernáculo se desfizer, então, assim como aquele templo era provisório, esse aqui também é provisório. Então, quando este tabernáculo se desfizer, nós vamos ter um tabernáculo eterno, nos céus, ou seja, um lugar onde Deus vai habitar eternamente. Mas, por enquanto, nós estamos ainda neste tabernáculo. Nós estamos ainda aqui, né? Nós estamos habitando este corpo provisório, esse lugar provisório, que é a casa de Deus e é também o lugar onde eu estou. Né? É a casa onde eu estou. Deus falou assim, olha, né? Eis que estou à porta e bato. Deixa eu entrar na casa que ela pertence a mim. Então, Deus, o Espírito de Deus, ele está aonde? Como que nós vamos entender, assim, rapidamente isso? Então, ele está, então são três fases, né? É o átrio, o santo e o santo do santo. E aqui, eu acredito que Deus está aqui como se estivesse no alpendre. É como se Deus estivesse no alpendre da casa. Ele estivesse ali querendo entrar, ali no átrio, né? No átrio. O templo de Salomão era construído, tinha em volta do templo, tinha o átrio. Isso era uma coisa mais suntuosa, o trem mais bonito, onde as pessoas, todo mundo chegava ali. Depois dali, passava para cá e assim por diante. Então, eu entendo que Deus ele fica como se estivesse ali no alpendre da nossa casa, como se estivesse assim passado o portão e entrado ali, mas ainda a porta permanece às vezes fechada. Então tem essa primeira parte aqui que todo mundo, né, chegava aqui, entrava, todo mundo ficava por aqui. Depois tem a outra parte do tabernáculo, que é o santo, e depois a última, que é o santo dos santos. Então Deus precisa entrar na minha vida, Deus precisa entrar na minha vida, lá no fundo mesmo, Deus precisa entrar muito no fundo. Às vezes, a gente permite até um certo ponto, não daqui para frente, não anda. Às vezes Deus, a gente aceita, permite, até um determinado ponto. Dali para frente, a gente não aceita, não admite. Amém? Por exemplo, Jesus Cristo entendeu, foi ele que entendeu que o santo, aliás, que esse tabernáculo era a nossa carne, era este corpo, era essa vida, e que o véu que separava, né, o véu que separava, porque eu considero aqui a parte mais importante, essa e essa aqui, ó. Então, o véu que separava, que separa esses dois aqui, é a nossa carne. O véu que separa a gente de Deus é a nossa carne. Às vezes o véu está rasgando, está quase. Nós estamos quase rasgando o véu e permitindo que Deus entre. Agora mesmo eu estava cantando aí, eu não vou importar com o que vai me acontecer. Mas na hora que acontece, a gente costuma resistir. A gente costuma se rebelar contra Deus, a gente costuma não admitir. Amém? A cruz, o peso da cruz, a gente costuma resistir a Deus. Então Deus tem falado com a gente esses dias um pouco sobre o sofrimento, né? Será que o sofrimento é necessário? Será que o sofrimento não é necessário? É importante o sofrimento na nossa vida? Ou nós não precisamos disso? Nós não precisamos disso. Então, eu acredito que nós vamos ter uma série de reuniões falando sobre isso. Falando sobre o sofrimento, a importância que tem o sofrimento na nossa vida. Bem? Porque a carne, o véu, que é a nossa carne, ele só se desfaz com o sofrimento. O véu só rasga, só se desfaz com sofrimento. Então, Jesus, ele disse aqui, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, através do véu, rompendo o véu, que é, aqui diz assim, a sua carne, a sua carne. Então é contrariar a carne, rasgar o véu, rasgar o coração, como se estivesse rasgando a pessoa, a própria pessoa. É uma maneira de expressar, porque né, o coração, lá a Bíblia diz que Jesus foi moído, né, foi moído, ele não chegou nem a ser rasgado, ele foi moído, ele foi totalmente destruído para que esse caminho fosse inaugurado. Ou seja, a primeira pessoa que conseguiu realmente chegar até Deus foi Jesus. E o caminho que ele achou foi através do sofrimento. O caminho que ele encontrou foi através do sofrimento. Porque a barreira que existe entre um lugar e o outro era o corpo, a carne. A barreira que existe entre um lugar e outro é isso aqui, ó. Então ele entendeu que só o sofrimento podia tirar a força. Só o sofrimento pode tirar a força da carne. A carne não é só o corpo, mas simboliza essa vida, simboliza o seu sentimento humano. Humano. Só o sofrimento pode fazer isso. Então nós vamos ler um pouquinho aqui e depois eu paro para explicar. Cheguemos-nos com verdadeiro coração, com inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Então, o que que Deus prometeu para nós? Deus prometeu para nós o céu. Deus prometeu para nós um novo corpo. Deus prometeu para nós uma vida eterna. O que mais Deus prometeu para nós? Deus prometeu para nós tirar de nós toda dor, né, toda mágoa, toda tristeza, angústia. Deus prometeu para nós tudo isso. E aí essa promessa de Deus a promessa de Deus para nós é o céu. Né? Até pelo contrário, diz que a terra que ora existe está reservada para o fogo e destruição. Mas ele nos prometeu o céu, ele nos garantiu o céu. E a esperança, que é o capacete, presta atenção para você ver, o capacete, se eu tiro o capacete, onde é que está o entendimento, onde é que está a compreensão? Está aqui dentro da cabeça. Então, se você tira o capacete, você perdeu a esperança, porque o capacete simboliza exatamente a esperança. E para mim ter esperança, eu preciso entender, eu preciso compreender. Aí eu estava meditando disso, a respeito disso, saber sofrer, não é? Eu preciso aprender a sofrer. Porque se a gente não souber sofrer, a gente chuta o balde. A gente arranca, não é só o capacete, não. A gente arranca o capacete, joga o escudo para um lado, a gente tira o calçado. Se nós não soubermos sofrer, nós vamos largar de mão. Nós estamos muito bem enquanto o véu está intacto. O véu que simboliza a nossa carne, o nosso corpo. Nós estamos muito bem enquanto o véu está intacto. Mas quando ele começa a ser ameaçado, quando começa a ser ameaçado, né, de abrir, de rasgar ali, porque eu só vou chegar a conhecer realmente a Deus depois do véu. Então, é depois da carne, é depois desse mundo, é depois desse tempo, dessas coisas. Né? Enquanto eu não eliminar isso, eu não vou entender Deus. Não vou entender Deus. Voltando um pouquinho, aliás, tocando para frente, lá, eu queria que ela lesse para mim, a irmã lesse para mim, o seguinte. Versículo 32.
Lembrai-vos, porém, dos dias passados, em que, depois de serdes iluminados, suportastes grande combate de aflições.
Isso, então, lê de novo.
Lembrai-vos, porém, dos dias passados, em que, depois de serdes iluminados, suportastes grande combate de aflições.
Mais uma vez, por favor.
Lembrai-vos, porém, dos dias passados.
Dias passados. Dias que ficaram. O que que às vezes nos leva a Deus? O que que faz com que a gente normalmente busque a Deus? Hã? Alguma coisa que está acontecendo, algum problema, alguma doença, alguma enfermidade... Alguma coisa, medo, etc., problema de relacionamento, alguma coisa que acontece estimula você, às vezes, a buscar a Deus. É assim que se faz, até mesmo o convite. Você que está sofrendo, vem para Deus para você não sofrer mais. Você que está aí com problema, vem para Deus e tal. Você que sua empresa quebrou tal, vem para Deus. Então, tem muita gente que... tem aquela primeira experiência com Deus, depois de passar por alguma coisa. Então, o começo da vida cristã é exatamente a hora que a pessoa pega a cruz. Né? O começo da vida cristã é a hora que a pessoa pega a cruz. E o começo, no início, a gente suporta. Lê de novo, por favor.
Lembrai-vos, porém, dos dias passados,
isso,
em que, depois de serdes iluminados, suportastes grande combate de aflições.
Depois que você foi iluminado, abriram os seus olhos e mostraram para você alguma coisa, você suportou o quê? Aflição. Você suportou a aflição. Até quando você suportou a aflição? Até quando? Até um determinado momento, ou você suporta a aflição até hoje. Certo? Nós aceitamos a aflição ou nós suportamos a aflição? Se você tiver uma aflição, você deixa a sua fé? Você joga, chuta, guarda? Se você tiver uma aflição, você suporta ou não? Suporta ou não suporta? Suporta. Então, se nós tivermos qualquer aflição, o Evangelho manda a gente suportar a aflição. Certo? O que que é aflição? O que que é aflição? O que que é aflição? Sofrimento. Aflição é sofrimento. Toda aflição, qualquer que seja a causa, aflição é sofrimento. Amém? Aflição é sofrimento. Então a gente estava, nós, no começo, nós suportávamos a aflição com naturalidade. Com muita naturalidade, nós suportávamos a aflição. Depois, vai passando o tempo, a gente vai começando a não aceitar mais a aflição. Tem motivo, depois a gente vai ver os motivos pelos quais a gente acontece isso. 34, você leu? 32. Suportaste grande combate. Combate. Também é sofrimento. Todas as vezes que você está combatendo, você está batendo e está levando também. Você está ofendendo, está sendo ofendido também. Então, toda luta é um sofrimento. Outra coisa, 33. Em parte foste feito espetáculo com vitupérios e tribulações. Em parte fostes participante com os que assim foram tratados. Tribulações. Então está aqui. Tribulações. Tribulações. Tribulação não é sofrimento? Tribulação não é sofrimento? Tribulação é sofrimento. Tribulação é sofrimento. Toca para frente. Vitupério. Vitupério. O que é vitupério? Hã? Vitupério. Humilhação. Maus tratos. Desprezo. Tudo isso é vitupério, é sofrimento também. Toca para frente. 34.
Porque também vos compadecestes dos que estavam nas prisões e com gozo permitistes a expoliação dos vossos bens.
Com gozo permitiu, com gozo você permitiu a expoliação dos vossos bens. Expoliação dos vossos bens. Expoliação dos bens. O que poderíamos entender isso? Expoliação dos bens. Tudo que toma, qualquer bem que toma da gente, expoliar significa tomar. Por exemplo, numa guerra, o espólio da guerra fica com quem venceu. Então a pessoa vem e rouba o carro da gente, está espoliando o bem da gente. A pessoa vem na casa e rouba a casa da gente, né? Risca o carro da gente, né? Magoa, entristece. Tudo que faz, né? É um sofrimento. A expoliação dos nossos bens. A expoliação dos nossos bens. Qualquer que seja. Tira o seu celular. Expoliou um bem seu. É sofrido. Um negócio que você faz, que você leva prejuízo no negócio, uma multa, todo esse tipo de prejuízo, de coisa que vem, que afeta os nossos bens, afeta os nossos bens, às vezes justamente, às vezes injustamente, às vezes justamente, às vezes injustamente. Essa expoliação dos nossos bens, por acaso não é sofrimento? É ou não é sofrimento? Amém. Toca para frente. E ainda fala aqui, sabendo que em vós mesmo tendes no céu uma possessão melhor e permanente. Então, toca para frente, não acha ruim, depois eu vou falar sobre isso.
Não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão.
Então eu tenho uma recompensa, eu tenho um galardão, eu tenho alguma coisa para receber. Mas, se eu largar a minha carreira, será que eu vou receber a recompensa? Se eu não aceitar o caminho que ele consagrou através da minha carne, através do véu que é a minha carne. Se eu não aceitar, será que eu vou receber a recompensa? Será que eu vou receber a recompensa? Então está aqui. Não rejeiteis, pois, a vossa confiança. A pessoa vai ficando desconfiada. Ela não vai perdendo a confiança, ela vai perdendo a fé, vai perdendo a esperança. Ela vai perdendo e vai se afastando, ela não vai admitindo. Ela não vai mais admitindo o sofrimento. Continua.
Porque necessitais de paciência.
Paciência. Então você vai... Paciência. Paciência. Necessitais de paciência. Toda pessoa, todos nós, todo filho de Deus, todo homem de Deus é paciencioso. Todo homem de Deus é paciencioso. Paciência, você vai lá no dicionário, você vai encontrar, é sofrimento. E você não tem que ter paciência com a sua mulher? Você não tem que ter paciência com o seu marido? Você não tem que ter paciência? Se a gente não tiver paciência nesse mundo, você concorda que é difícil demais? Esse dia eu vi um desabafo de um delegado, que ele perdeu a paciência. Ele perdeu a paciência. Eles ficaram durante muito, muito tempo perseguindo um determinado bandido, tal, etc. Mas você não pode prender enquanto não for pego em flagrante, né? E eles, então, perseguiram esses, a polícia civil, a polícia rodoviária, foram umas 3 ou 4 polícias que fizeram um trabalho espetacular para poder prender esses indivíduos. Prenderam. Só que eram todos, interessante, eram todos menores. O mais velho tinha 17 anos. O mais velho tinha 17 anos. E foi encontrado, o poder deles, armas de todos os calibres, foi encontrado colete uma série de coisas, quantidade de droga, de coisas, de troços, tudo que foi encontrado com eles. E a juíza lá da cidade onde estava sendo realizado, na comarca, né, de onde foi realizado o flagrante, a juíza soltou todo mundo em 24 horas. Soltou todo. O delegado simplesmente perdeu a paciência. E aí ele ainda falou, olha, eu, enquanto eu for delegado aqui, eu não mando ninguém, nenhum dos meus subordinados aqui, atrás de um bandido, enquanto isso permanecer dessa forma, eu não vou mandar. Eu não vou expor o meu policial, não vou expor a polícia e tal, e falou, você precisa ver como é que foi. Ele perdeu a paciência. Então, a paciência é uma coisa que não é fácil você ter paciência. É só a hora que acontece a coisa que você vai perceber que você perdeu a paciência. Perdeu a paciência. Né? E olha quanto, às vezes, o diabo nos persegue, nos tenta, não faz tanta coisa com a gente
Para quê? Para você perder a paciência. Você perder a paciência. Nossa, mas é difícil demais. Então a Bíblia diz que os filhos de Deus serão provados. Provados, como se prova o ouro e a prata. Provado o quê? Eu vou ter os meus bens espoliados. Eu vou passar por muitos vitupérios. Tribulação, não se fala. Combate de diversas maneiras, né? Aflição, paciência, etc. Tem uma lista aí que nós vamos dar sequência, né? Nas outras reuniões. Uma lista de coisas que a gente pensa. Que a gente pensa que a gente não sofre. A gente pensa que a gente não sofre. Né? A gente pensa assim, ó, sofrer. Aqui tem, logo no começo lá, fala que isso aqui também é sofrimento, ó. Dor física. Dor física é também sofrimento. Eu olhei para o Vilmar e lembrei da... Pois é. Mas já sofreu, já passou, né? Você já teve um momento de muita dor. Né? Dor física. Eu já ando até com, dentro da minha bolsinha, eu já ando até com um analgésico dentro da minha bolsa, porque todo dia eu tenho uma dor. Todo dia eu tenho uma dorzinha. Todo dia. Feliz de você que não tem. Feliz de você que não passa por nenhuma dor, né? Mas é dor muscular. É dor não sei aonde. É dor na coluna, né, Godoy? É dor física. Você imagina o tanto que o Godoy penou esses dias aí com a dor na coluna. Dor nos rins. Quando você tem uma cólica de rim, meu irmão, aquilo é terrível. Terrível. Dor nos rins. Dor de cabeça. Dor no estômago, etc. E assim vai indo. Tem tanto tipo de dor, né, que às vezes você sofre, justa ou injustamente, queira ou não queira, é difícil você encontrar uma pessoa que não passa por isso, que não passa por uma dor física. É sofrimento. É sofrimento. Uma dor física é sofrimento. E a gente às vezes fala, não sofre, que a gente não sofre. Sofre. A gente sofre muito, muito mesmo. Na verdade, nós sofremos muito. Muito. E a gente fica sempre pelejando para driblar, né, o sofrimento. A gente, na verdade, quem quer ficar com dor? Ninguém quer ficar com dor. Amém? Versículo 37. Por que necessitais de paciência? 36. Leia ele todo.
Por que necessitais de paciência? Para que depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa.
Então, a promessa vem depois do sofrimento. A promessa de Deus vem depois do sofrimento, depois de sair, depois do sofrimento. Né? Porque ainda... 37.
Porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir, virá, e não tardará. Mas o justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma.
Amém. Depois você pega para mim. Bom, eu quero falar mais uma coisa aqui. É, Versículo 32, você leu? Não, você parou no 29. Você não leu o 32, não, leu? Tá, então agora Tiago, capítulo 5. Tiago, capítulo 5. Versículo 7. Lê, por favor.
Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando-o com paciência, até que receba a chuva temporã e serôdia.
Mais uma vez.
Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando-o com paciência, até que receba a chuva temporã e serôdia.
O lavrador, se ele não tiver paciência, ele tem que ter paciência. O lavrador, ele planta. Se ele não tiver paciência, ele colhe fora da hora. Se ele não tiver paciência, esperar, cuidar direitinho e tal, ele perde a plantação, ele perde a planta que ele plantou. É o caso nosso. Se nós não tivermos paciência, se nós não tivermos muito cuidado, nós vamos botar tudo a perder. A gente vai bem até um certo ponto, depois, como foi falado ali, ó, a gente vai bem, de repente a gente tira o capacete. Perde a paciência. E quanto mais o aperfeiçoamento do santo, eu vou concluir daqui um pouquinho, tá? Mas, ó, claro não está? Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Paciência é o quê? Hã? Então é como se estivesse falando assim, irmãos, aguenta, irmãos, aguenta. É assim mesmo. Fizeram isso com o lenho verde, vai fazer com o lenho seco. Calma, irmão, paciência. Aí, às vezes, a pessoa pensa, não é só comigo. Não, meu irmão, não é só com você. Os nossos irmãos espalhados do mundo inteiro, todas as pessoas que pegam a cruz, seguem Jesus, ele passa pelas mesmas aflições. Se não me engano, quer ver? 1 Pedro. Põe um pouquinho, volta aí. 1 Pedro 5. 1 Pedro 5. É a primeira? É. É. Versículo 13. É, aqui, ó. 13, então. 12. 12. 1 Pedro 5. Aliás, 4, 12.
Se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus.
4, 12.
Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse.
E aí eu pergunto, é uma coisa estranha o cristão padecer? É uma coisa estranha o sofrimento na vida do cristão? Não. Aí a gente fica contrariado, porque o evangelho que se prega por aí é chamando a pessoa para parar de sofrer. Que é uma mentira, que é um engano, é uma covardia. Por quê? Porque se faz com a pessoa, garante para a pessoa que ela vai parar de sofrer. E não tem jeito de você parar de sofrer nesse mundo. Não tem como você parar de sofrer nesse mundo. O próprio sol quente, gente, a própria temperatura. Quando a pessoa não sofre com neve, sofre. Agora mesmo, teve um furacão aí no interior de São Paulo, que arrasou lá com um punhado de casa e tudo. Tá? Ué, aquelas pessoas lá, o que eles fizeram? Né, como Deus fala, lá na Torre de Siloé, será que aquelas pessoas lá eram piores do que nós? Lá na Torre de Babel, Torre de Babel? Lá? Eram piores do que nós? Não. Será que aquele pessoal lá de como é que chama a cidade lá? Seu que, Tuba. Foi um arraso. Casas derrubadas, etc. Aí você pega esse programa. É, passou ontem. Programa, essa reportagem que eles fazem por aí, mostrando aqueles filhos, aquelas pessoas que ficam ali na Cracolândia. Eu tenho um pai que ia lá há muitos anos que o pai vai, volta, pelejando para poder. Aí eu pergunto, será que aquele povo pecou mais do que nós? Será que aquele povo é mais ruim do que eu? Pensa. Pode pensar. O sofrimento que tem aquele povo. Aí vem o pai, arruma o quarto da menina, ajeita o quarto lá, promete. Então, a menina fica 6 meses, ficou 6 meses, cantando, vibrando lá, tal, etc. Tal. De repente, amém? Né, Maior? Não é um sofrimento, Maior? Sofrimento, né? Pronto, tá aí o Ismael, ó. Né? Aí, Cezinha. Mas não. Parece que muda de uma hora para outra, cai de uma hora para outra. O Deônio aqui, a gente fica segura de cá, segura de lá. Você, né, já passou quantos meses, Maior? O Deônio, todo dia ele quebra. Hã? Já está no mês 10? Graças a Deus, Maior. Né, por você. Agora você pensa que a gente não sofre? Pois é. E agora, a gente não sofre, nós não sofremos por causa, né? A menina da Luzia aqui, quando eu tive a notícia do que aconteceu com a sua menina, eu levo aquele tranco. Você leva aquele tranco, você fala, e agora? Né? Agora, por acaso vocês não estão padecendo? Por acaso vocês não estão sofrendo? Então, larga o evangelho? Larga a fé? Joga tudo fora? Ou você vai agora que você vai lutar mesmo? Agora que você vai... Precisa de muita paciência. Agora que vocês vão ter que ter muito... Para não jogar fora a salvação da filha e as suas. E do que está acontecendo com você, e de repente acontece com outro, com outro, com outro, com outro. O outro sofre porque tem isso, o outro sofre porque tem aquilo, o outro sofre. O certo é que ninguém quer sofrer e todo mundo sofre. Todo mundo sofre. Uns mais, outros menos. Amados, então, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se coisa estranha estivesse acontecendo. Mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Amém? Aí quando você chegar na hora de receber a recompensa, com certeza, tudo isso que passa conosco aqui nessa terra, tudo que passa com a gente vai ser pesado, vai ser levado diante de Deus, vai ser pesado. O bem, o mal que você fez, né? A fé que você guardou, as provas pelas quais você passou. Amém? Veja bem, continua, por favor. Se pelo nome de Cristo.
Se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Que nenhum de vós padeça como homicida, ou ladrão, ou malfeitor, ou como que se intremete em negócios alheios. Mas, se padece como cristão, não se envergonhe. Antes, glorifique a Deus nesta parte.
Amém. Então, ó, se você está passando por aflição, sem justa causa, se você está passando por tribulação, se você tem sido espoliado, seus bens, você tem, sem justa causa, porque aqui você fala, se você padece como ladrão, você roubou, então isso é normal. É normal que a pessoa, que o ladrão, né, é normal aquele que mata ser preso. É normal aquele que ofende ser ofendido. É normal. Mas quando você não ofende, quando você não mata, não rouba, quando você tem que devolver aquilo que você não roubou, como foi, né, o caso de Jesus, o que que Jesus fez para poder padecer daquele tanto? Né? Se tinha uma pessoa aqui na terra que tinha que ser feliz, era Jesus. Outra coisa também é isso. Por exemplo, sofrimento também é isso aqui, ó, gente. Sofrimento também é esse aqui, ó. Infelicidade. Infelicidade também é sofrimento. Amém? A gente faz tudo para ser feliz. A gente peleja para ser feliz. Mas volta e meia, alguma coisa está acontecendo para atrapalhar, para impedir, tirar a sua felicidade. Amém? Tirar feliz é aquele que está sem problema. Mas é aquilo que às vezes acontece, fala, né? Estragou meu dia. Estragou meu dia. Ou seja, tirou minha paz, tirou minha alegria, tirou minha felicidade. Estragou meu dia. Amém. Versículo 17. Porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho? Porque o Evangelho Tem uma palavra que eu não, se alguém localizar, me ajuda? Tem uma palavra que diz assim, que foi, Jesus aprendeu as coisas através do sofrimento. Jesus aprendeu a obedecer a Deus, aprendeu as coisas que ele precisava aprender através do sofrimento. Amém? Quanto a gente cresce, quanto a gente aprende através do sofrimento. Agora, então, resumir, para a gente terminar, que nós vamos terminar, é o seguinte. Olha, eu vou escrever aqui bem alto aqui, ó. Saber é a conclusão que nós chegamos. Saber, sofrer. Aí quando a gente fala de sofrimento, todo mundo fica triste, cabeça baixa, né? Eu também concordo, eu também não gosto de sofrer, não. Eu também não gosto, não, não sou masoquista, né? Eu também não gosto de sofrimento, não. Mas, fazer o quê? Não quer, não quer, não quer? E se você for observar, como que não sofre? Aí você está no trânsito. Hoje eu cheguei ali, para ir lá, tinha que ir lá na casa do Ars. Cheguei, fiquei simplesmente 40 minutos para poder sair ali da Nova Vila ali, né? Atravessar, passar na porta da Golvesa e chegar na Marginal lá na frente. Aquele pedacinho ali, quem passou lá hoje, agora de tarde, só aquele pedacinho ali, foi 40 minutos. E pior que não tinha para onde você ir. Não tinha. Eu pensei assim, se eu pudesse, eu ia pegar uma outra estrada, uma outra coisa, mas não tinha para onde você sair. Então eu fiquei 40 minutos ali. Por fim, eu já estava ficando irritado, porque eu tenho como é que chama? Um MP3? De música. Tem umas músicas boas. Por fim, estava tudo enjoada. As músicas já estavam irritando, já estavam me irritando, né? Eu desliguei, porque não tinha nenhuma música mais que... Eu perdi a paciência dentro daquele negócio lá. Eu falei, agora não tinha outro jeito, eu tive que ficar na... Aí, era 10 minutos, e tinha um sinal lá, que era assim, ele era 20 segundos para nós, e 2 minutos para o outro lado. E 20 segundos, 10 segundos, 20 segundos para nós. Quando ele já fechava. E na frente, bem na minha frente, um caminhão daquele de carregar cimento. Ah, meu Deus do céu. E aí vem aquelas pessoas querendo passar de qualquer jeito e tal. E vem o outro, entra na frente. Tribulação, como que não tem? Quem anda nesse trânsito aí, que faz as coisas aí, não tem? Amém. Depois a gente fala mais. Depois a gente fala mais. Então, o que é que nós precisamos? Saber. Saber sofrer. Ou seja, aprender. Jesus Cristo aprendeu através do sofrimento. Então, como é que eu reajo? Como é que eu vou reagir quando eu passar por tribulações? Como é que eu vou reagir quando eu passar por aflições? Isso aqui é uma prova. Isso aqui é uma prova que acontece com a gente. É uma prova que acontece com a gente. Se eu souber proceder, eu passei na prova. Se eu não souber, eu não passei na prova. Se eu souber, eu passei na prova. Caso contrário, eu fui reprovado. Amém? Eu fui reprovado. Eu estava até lembrando o seguinte, por exemplo. Deus disse, Se alguém te ferir no rosto, vira o outro lado. Se alguém te dá um tapa no rosto, você dá o outro lado. Eu pergunto, se alguém te dá um tapa no rosto, você sofre? Sofre? Não é um sofrimento? Não é uma aflição? Não é? Não é? Então você levou um tapa no rosto, já é um sofrimento. Aí manda virar o outro, dobrar o sofrimento. Aí leva um tapa no rosto, vira o outro para levar o outro. Dobrou o sofrimento. Mas interessante, interessante. Eu estava dizendo para os irmãos, conversando ontem a respeito disso. Olha, é melhor você, Deus ensina a melhor maneira de você sofrer. O que Deus ensina é o melhor jeito que você tem para passar na terra e sofrer menos, menos. Se você sofrer menos, você vai ser feliz. Se você conseguir sofrer menos, você vai ser feliz. Presta atenção. Bateu numa face, você virou a outra. Não, bateu numa face, você deu uma facada no sujeito. Aí, polícia, prisão, etc. Não é mais sofrimento? Não é mais? Bateu no rosto, aí você reagiu, o sujeito quebrou seus dentes. Pronto, você além de ter levado o tapa, ficou com a boca quebrada, com os dentes quebrados. Porque se reagiu, não é mais sofrimento? É. Então, se alguém te ferir numa face, vira outra que é menos sofrimento. Menos sofrimento. É menos sofrimento. Se alguém te obriga a andar um passo, você anda dois. Se a pessoa está te obrigando a andar um passo e você briga com ela, pode, às vezes, até você matar a pessoa ou a pessoa te matar por causa de um passo. Por causa de um passo que ela te obrigou a andar. Então, obrigou a andar um passo, se anda dois. Para quê? Para quê? Sofrer menos. Então, o que que Deus nos ensina, Ramiro? Como sofrer menos. Aprendei de mim, que sou manso, humilde, coração, etc. E o que que você vai ser com isso? Feliz. Você vai deitar, vai dormir. Você vai ser muito mais feliz se você obedecer a Deus. Hebreus 5:8, que ele fala aqui. Hebreus 5:8, Jesus Cristo, nos dias da sua carne, aprendeu. Tendo oferecido com clamor, orações, súplica, etc, tal, né? Ele aprendeu a obediência pelas coisas que ele passou. Pelas coisas que ele sofreu, pelas coisas que ele aprendeu. Hebreus capítulo 5, versículo 8. Então, meus irmãos, o que que o Evangelho nos ensina? Ensinar o povo de Deus a passar pela terra e ser feliz. O que que é uma pessoa feliz? Uma pessoa que sofre menos, claro. Claro. Ó, o próprio cientista lá, como é que chama o cientista lá, o alemão? É que ele chegou à conclusão que na terra o homem tem lampejos de felicidade. Então, a felicidade plena, felicidade completa, né? Bem-aventurado. Bem-aventurado. É uma pessoa feliz. A felicidade plena no céu. Só no céu. Amém? Aqui a gente vai ser feliz. A gente vai ser feliz. Se obedecer a Deus, se andar de acordo com o Evangelho, você vai ser feliz. Por quê? Porque você vai sofrer menos. Você vai saber sofrer. Você vai aprender. Jesus Cristo não aprendeu? Nós vamos aprender também. Nós vamos aprender também. Então ele manda isso. O que eu quero para mim, eu faço para os outros. Né? Ele fala, olha, não tem ciúme. Porque se você tiver ciúme, você sofre mais. É. Ah, não, mas eu não aguento. Então sofre mais, olha. É assim? Uma pessoa ciumenta. Ela sofre mais do que os outros. Aí se você quer sofrer menos, quer ser feliz, você tem que aprender a sofrer, aprender com Deus. Aprender com Deus como deve viver. Como é que a gente deve viver no mundo e ser feliz? Amém, gente? Como é que nós devemos viver aqui e ser feliz? Quando alguém quiser tomar alguma coisa sua, não reclama. Não reclama por quê? Para quê? Por quê? Porque se você reclamar, vai ser pior. Se você reclamar, vai ser pior. Vai sofrer mais. Amém? Vai sofrer mais. Se você tiver que tomar uma injeção, não endurece o braço. Não endurece o braço. Deixa o braço bem solto. Pronto. Quando eu ia tomar injeção, balança o braço, solta o braço, solta o braço. Porque se você endurecer o braço, o músculo contrai. Não é assim, Gabi? Pessoa que não quer tomar uma injeção, toma de qualquer jeito, não dói mais? Muito mais. Solta o braço, relaxa, toma a injeção. O que aconteceu? Sofreu? Sofreu. Sofreu a picada, sofreu nada. Mas sofreu menos. Amém? Vamos curvar nossas cabeças, agradecer a Deus que tem nos ensinado a sofrer. Amém? Todo mundo feliz com a carreira que abraçou? Não é não, Alisson? Amém, ué. Amém, Jesus. Senhor, nós te agradecemos pelo Evangelho, te agradecemos, Pai, por tudo que o Senhor tem feito para nos ensinar a passar por essa terra sem perder, sem sair do caminho, né, sem perder a esperança do céu, sem deixar que nenhuma peça da nossa armadura seja retirada por falta de entendimento, por falta de paciência, de compreensão. Que nós, Senhor, saibamos imitar o Senhor em tudo. Ser imitadores de Cristo. Ser de meus imitadores, quando diz o apóstolo, como eu sou de Cristo. Que nós possamos entender, Senhor, que a única forma de passar por essa terra e sentir feliz, sentir alegria com aquilo que nós fazemos, sentir prazer em andar a segunda milha, sentir prazer, meu Deus, em não resistir o mal, mas pagar o mal com o bem, Para nós isso é motivo de alegria. O que não é para o mundo. Por isso, Pai, nós louvamos o Senhor. Então aqui nós louvamos o Senhor. Né, que não nos tem enganado, não nos tem iludido, mas, pelo contrário, tem nos ensinado a carregarmos a nossa cruz com paciência, com dignidade, com alegria, sabendo a recompensa que nos espera. Sabendo, meu Deus, o galardão que está com o Senhor. Ajuda-nos, né, a permanecermos firmes até o fim, de pé, para estarmos diante do Senhor, com a nossa cabeça erguida, né, de forma honrosa, sabendo, Pai, que não foi por sangue de animal, por sangue de bicho, que nós fomos comprados, mas pelo sangue de Jesus. Certamente o Senhor sabe o que faz. Se foi por este caminho que o Senhor encontrou a nossa salvação, que nós não rejeitemos tudo aquilo que o Senhor fez por nós. Não queremos, Pai, de forma nenhuma, calcar aos pés este Evangelho que é a nossa salvação, que nos ensina a passar por essa terra sem pecar, passar por essa terra sem praticar o mal, passar por essa terra fazendo a vontade de Deus. Isso que nos alegra, isso que nos estimula, meu Deus, a permanecer firmes na nossa fé. Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém.
Amém. Só há um lugar que eu desejo estar, Senhor. Junto ao teu coração, pra te adorar e te conhecer e aprender a viver cada dia mais em tua vontade. Só há um lugar que eu desejo estar, Senhor, junto ao teu coração pra te adorar e te conhecer e aprender a viver
cada dia.
Cada dia mais em tua vontade.
Só há um lugar, só há um lugar que eu desejo estar, Senhor,
junto ao teu coração pra te adorar e te conhecer e aprender a viver cada dia mais em tua vontade e te conhecer e aprender a viver cada dia mais em tua vontade. Só há um lugar, só há um lugar que eu desejo estar, Senhor. É na tua vontade, no centro da sua vontade. Amém, amém. E te conhecer e aprender a viver cada dia mais em tua vontade. E te conhecer e aprender a viver cada dia mais em tua vontade. Só há um lugar que eu desejo estar, Senhor, junto ao teu coração pra te adorar e te conhecer e aprender a viver cada dia mais em tua vontade. E te conhecer e aprender a viver cada dia mais em tua vontade. Amém. Abraça seu irmão. Nós estamos encerrando em nome de Jesus. Deus te abençoe.